noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Aplauda Ele, Ele é digno. Amém. Amém, amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Se der para dar um pouco mais de retorno aqui, agradeço. Vamos, nesse mês, falando sobre gratidão. Quem aqui já é grato a Deus? Amém. Quem é grato é mais feliz, sabia disso? Verdade. Vamos ler, abra sua Bíblia comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler lá junto. Versículo 12. Quem achou diz amém?
Amém?
Amém? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus no versículo 12 em diante, 1 Tessalonicenses 5. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem, né? Os que dirigem, os que governam, os que guiam a igreja, né? No Senhor. E vos admoestam, aconselham, né? 13. E que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz para com todos. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos, ou seja, pacientes para com todos. 15. Evitai que alguém retribua o outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Preste muita atenção no versículo. Em tudo, dai graças. Diga assim comigo. Em tudo, dai graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E não apagueis o Espírito. Não desprezais as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma do mal. Amém? Feche teus olhos por um momento. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra é viva e eficaz, que ela venha frutificar na nossa vida nessa noite, venha Deus falar ao coração de cada um aqui. Que nós possamos estar sensíveis à tua palavra. Tenha liberdade, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Mas, falando em gratidão, eu quis compartilhar nessa noite esse texto, porque quando Paulo escreveu aqui essas cartas, foi quase já no encerramento de suas cartas, nesse versículo 18, depois de ele exortar essa igreja, Paulo amava as igrejas, ele exortava as igrejas, e ele queria que a igreja se mantesse forte, se mantesse unida, se mantesse em harmonia, e surpreende, né, ordenar aquela igreja que quem lesse a carta, orasse sem cessar, se alegrasse sempre no Senhor, e ele fala no versículo 18 assim, para dar graças, graças em qualquer circunstância, porque esta era a vontade de Deus. E dar graça em qualquer circunstância pode não ser tão fácil, mas ele deixou aqui essa palavra para a igreja. E nenhuma dessas ordens era tão fácil de cumprir. Você já tentou orar sem cessar num momento de dificuldade? Num momento de luta na sua vida? Pois costumamos às vezes pensar que essas circunstâncias de orar, sempre se alegrar, depende do momento em que nós vivemos em nossa vida. Depende de tudo estar bem, depende de tudo estar do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gostaria que fosse, na verdade. E muitas vezes não é. E de acordo com a Bíblia, E eu fazendo algumas pesquisas hoje, lendo, eu vi assim que tinha muita gente ingrata na Bíblia, muita gente ingrata dentro das igrejas. Por outro lado, eu percebi também, pode deixar o primeiro slide, por gentileza? Eu percebi também que tinha também muita gente grata, muita gente que conhecia e reconhecia a voz de Deus. E eu percebi que realmente sempre é tempo de agradecer, né? Coloquei a foto da minha família aí, meu filho, minha filha, minha nora, meu genro, meus dois netos, minhas duas netas, e agradecer a Deus pela família também. Mas eu quero que troque o slide, e nesse versículo 18, que a gente possa falar um pouco sobre ele. E, de acordo com a Bíblia, o povo no deserto, você conhece a história, foi ingrato por reclamar contra Moisés e Arão, dizendo que seria melhor naquela época que passaram pelo deserto, eles iam chegar numa terra prometida, mas seria melhor, tivessem estado no Egito, onde poderiam comer carne, onde poderiam aproveitar aquele momento, mesmo sendo escravo, e começaram a murmurar, e Deus fala em Jeremias, no capítulo 2, no versículo 31 em diante, você imagine o próprio Deus falar nesse texto, ó geração ingrata, ouço com atenção a palavra do Senhor, por acaso eu deixei de cumprir as minhas promessas? Quem tem promessa de Deus aqui? Deus é fiel para cumprir as promessas de Deus. Agora nós precisamos andar no caminho de Deus, porque o povo não queria andar no caminho de Deus, estava murmurando, não estava entendendo o processo, creio que estavam demorando muito porque estavam murmurando mesmo. Você imagina, você pense comigo, Deus, o próprio Deus que criou o céu e a terra, ao ponto de falar geração ingrata, nós não podemos ser uma geração ingrata, porque Ele continua cumprindo as suas promessas, e há tempo para cada uma delas. Um povo que a nuvem acompanhava, o maná vinha do céu, as roupas cresciam, Deus não estava desamparando. E às vezes quando passamos por alguma prova, algum momento de dificuldade, se não vigiarmos, pode haver uma murmuração, pode haver uma reclamação a Deus. Estava falando ontem na casa do pastor Mário ali, imagina a vida de Jó, o homem não murmurou contra Deus, e Deus honrou a vida daquele homem, de uma forma assim, sobrenatural. Então nessa noite que nós possamos avaliar o nosso nível de gratidão, o nível de gratidão que nós temos. Mas eu peguei um outro exemplo também, de Paulo aqui com os filipenses. Paulo fala assim, alegrei-me de sobremaneira. Olha só a diferença de um caso, de uma história para outra. Paulo falou assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E sabe por que Paulo vivia contente? Pode ser com dinheiro ou sem dinheiro nesse texto, na riqueza ou na pobreza, porque ele era grato a Deus. E isso não tirava o quê? A alegria. Não estou falando que é bom perder alguma coisa, mas Deus supria tanta necessidade dele, que ele vivia a alegria dele, e esse texto fala, ele falava, em qualquer circunstância. E ele continua falando, tanto eu sei ser humilhado, ele falando em Filipenses isso, eu sei ser humilhado, como também eu sei ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, olha a experiência de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, olha a bagagem, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E ele complementa: mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Olha a diferença, independente das circunstâncias. O que poderia influenciar ele não era a circunstância de fora para dentro, mas o que ele tinha de dentro para fora. Aí faz a diferença. Um homem que preso cantava louvores, adorava a Deus. Muitas pessoas podem passar por um momento de dificuldade. A Bíblia fala que nós teríamos mesmo aflições, mas falava: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não podemos desanimar. Final do ano não acabou, milagre pode acontecer ainda. Não pense que está chegando o final do ano, está acabando. Não, Deus pode fazer hoje, amanhã. Para Deus não tem limite. Às vezes nós limitamos o poder de Deus, mas Deus tem um poder ilimitado para curar, para converter, para transformar, para libertar, para abençoar, para abrir prosperidade. Se nós formos fiéis a Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Isso é fé, foi falado agora aqui. Mas um coração grato faz a diferença. E diante das lutas, das dificuldades, muitas pessoas podem pensar: como eu posso agradecer a Deus? Diante de lutas da vida, diante do problema no trabalho, ou é uma enfermidade, não sei. Mas quando eu vejo situações que eu me deparo assim na minha vida, eu penso, eu olho para esses homens da Bíblia que venceram. Olho para Paulo, olho para Jó, eu olho para Sadraque, Mesaque, Abidnego, olho para Daniel. Eu vejo Abraão, olho para o pai da fé, olho para o autor e consumador na nossa fé, Jesus Cristo. Tenha de bom ânimo. E eu posso citar aqui, no mínimo, três motivos para que a gente possa refletir nessa noite aqui. O primeiro pode passar lá, que primeiro, gratidão, ela é uma ordem, ela é a palavra de Deus. Em tudo devemos agradecer, ser gratos a Deus. Às vezes mesmo não entendendo o porquê, mas fiel até o fim. Me lembro daquela música antiga do megafone, né? Fiel até o fim. Mesmo às vezes não entendendo o porquê, fiel até o fim. Isso move a mão de Deus, isso move o favor de Deus. Primeiro que não é só uma sugestão. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Tudo é? Tudo. Deus tem os seus propósitos. Quanta coisa você já passou que talvez hoje você está entendendo o processo. E hoje você está aqui. Porque Deus trabalhou na tua vida, trabalhou em alguém da tua família, está trabalhando em alguém ainda. Visualize lá na frente o que você já está vendo agora, visualize mais ainda lá na frente aquilo que Deus ainda vai fazer. Os milagres não terminaram. Agradeça, já agradeça. Quem é fiel no pouco, Deus também vai abençoar no muito. Seja fiel, já agradeça no pouco. Segundo, é a vontade de Deus. Diga comigo: a vontade de Deus. Você pensa que tudo isso aqui que está acontecendo, a igreja crescendo, porque a igreja não para, porque a igreja é de Jesus. Se você está no propósito, a igreja continua avançando. Pensa que foi fácil? Não foi fácil, não está sendo fácil, mas Deus é fiel. E Ele abençoa a igreja, que é você, e a igreja vai multiplicando e a igreja vai crescendo. É a vontade de Deus. Falando de Jó, Jó não murmurou. É a vontade de Deus. Muitas das vezes você entendeu por quê? que lá na frente, quanta coisa você não entendia no começo da tua vida de conversão, no início da tua fé, e hoje você está entendendo? É a vontade de Deus. Mas para isso, a terceira característica aqui, temos o que agradecer. Isso é gratidão. Nós temos que agradecer. Porque quando nós vivemos uma prática diária de vida cristã, de devocional, de temor a Deus, nós vemos que nós entregamos a nossa vida e Ele dirige a nossa vida. E nós começamos a agradecer sem entender, porque confiamos nele. E se você olhar para trás, você tem muito o que agradecer. Você está aqui hoje, eu estou aqui hoje, é motivo de agradecer. O Mário falou no começo, né? Vida, estamos aqui vivos. Passamos por quantos aí, não sabemos, livramento já que tivemos na nossa vida? Quantos? Estamos aqui? Então, se pararmos um pouco para refletir e olharmos para trás, a gente tem o que agradecer, sim. A gente tem o que agradecer. Sabe, muitas das vezes já enfrentamos lutas difíceis na nossa vida, ou alguém pode estar até passando por um momento desse aqui. Paulo, quando falava o texto que eu li agora há pouco, que ele sabia o que era ser pobre, ser rico, Paulo passou fome, foi açoitado, foi preso injustamente, foi perseguido, foi apedrejado, mas tudo isso por amor a Cristo. E apesar de todos os desafios, ele olha para o passado inspirado por Deus e nos inspira a ter uma vida de gratidão a Deus. Ele nos inspira. E se olharem para nós, nossos filhos, nossa família, nossos discípulos, nós inspiramos a eles terem uma vida de gratidão a Deus? Eu não estou falando só falar da boca para fora, não estou falando de bajulação aqui, mas agradecer a Deus pelo seu líder, pela sua família. Eu agradeço a Deus por cada momento. Estava saindo hoje, deixei a Dani aqui em um lugar, estava agradecendo, Dani, obrigado pela tua vida, sabe, porque, não que não agradeça, mas você vai lendo a palavra, vai mexendo você assim. Eu lembro do começo, né, da Rabonitinha, 16 anos atrás, né, sábado agora vai ter a celebração, como o Mário falou aqui, né, os adolescentes aqui, você vê, de 11 a 18 aqui, 11 a 18 não, de 10 a 12 os pré com o Gabriel. Ó, glória a Deus pela vida do Gabriel, ó, família querida, Manu agora com a nação, 13 anos, Gabriel ficou 10 anos comigo, agora sumiu a nação, vai ficar mais 10, amém. Sabe, palavra de Deus, aquelas bandeiras, aquela festa aqui, né, para Jesus. Como eu não tenho um coração grato? Então, uma vida de gratidão nos alegra, vive mais leve. Vive mais leve. A pessoa amargurada, ela não é feliz. O perdão anda junto ali, mas a gratidão. Porque às vezes somos ingratos com alguém, mas nós também, muitas das vezes, erramos também com as pessoas. E precisamos perdoar e ver os momentos bons que elas marcaram também a nossa vida. Se colocar numa balança, muitas das vezes a ingratidão parece que pesa tanto. Eu quero que passe o próximo slide. Esse slide aqui foi meu primeiro líder de célula. Meu primeiro líder. Alguém conheceu aqui o irmão Salamira e a irmã Casturina? Os mais experientes da igreja. Fui discípulo deles há 20 anos atrás. Quantas vezes ele me levava na casa dele, no começo, eu ia na célula, naquela garagem lá na Maria Otília, acho que é Vila Sabino o nome, se não me engano, feliz da vida, né? Chegava a fazer meio em cima da hora, aquele discípulo meio, né? Corria comprar um frango assado, almoçava junto, tão bom. Terminava a célula, acho que ele queria descansar, eu ficava, era o último a sair, estava lá me ouvindo, conversando, consolidando. Essa foto que vocês estão vendo foi em 6 de agosto de 2017, foi lá no Manaí, foi num retiro de líderes da Rabonitinha. Eu lembro que eu falei, Dani, esse ano, no ano anterior de 2016 eu não levei, 2017 eu falei, eu tenho que levar eles. Pensa na alegria dele, vendo a história, né, fazendo discípulos, liderando uma rede, e esse casal tão abençoado, né, consolidando, discipulando, enviando, fazendo a escada do sucesso, aí vendo, deu uma palavra. Foi tão bom os adolescentes verem a história, como que funciona, a honra. Pudemos honrá-los, demos presentes, oramos. Foi um momento muito lindo de honra. E graças a Deus, porque menos de um ano depois ele morreu. Mas sabe, na véspera da sua morte, eu fui visitá-lo no Bom Jesus à noite. Ele me chamava de Bredo. Bredo, ele falava assim. O médico, ele ia fazer uma cirurgia do coração. Daí ele falou assim, o médico disse que eu tenho 1% de chance. Aí, eu falei, ah, mas vamos orar. Daí ele falou, mas amém, amém. Ele falou assim, é melhor você ter 1% de chance com Jesus do que 99% sem Jesus. Orei com ele. No outro dia, 7 da manhã, ele tomou anestesia, o coração parou e ele foi com Jesus. Fui me despedir dele. Até no último momento ali, firme na fé. Sem murmurar, sem reclamar. Então são exemplos que a gente leva para toda a vida. E qual exemplo de gratidão vamos deixar? Não é? É um caso a se pensar. Pastorzinho com a pastora Regina no começo da Rabonitinho, lá, tinha que, aquela coisa, tinha que cobrar escanteio e cabecear a bola, porque era retiro de líder, era encontro com Deus, dava 2 ministrações para cada um, primeira turma de escola de líder, tinha que dar aula também, que na Rabonitinho assim, agora nós estamos melhorando, né, um pouco, mas você dava o braço, você puxava o outro, era assim, né, até formar equipe, você sabe como é que é na igreja. A gente não esquece, quanta gente, né? Você vê aqui essa equipe de intercessão, de apoio, o louvor, os irmãos, a igreja avançando um todo, a igreja de Jesus segue caminhando, é lindo de ver. Daqui a pouco você vai ver uma escola cristã em nome de Jesus, é lindo fazer parte. Como que a gente vai agradecer a Deus por uma igreja tão abençoada, uma cidade abençoada? Você tem que declarar, Ponta Grossa é abençoada, o meu emprego é abençoado, o meu trabalho é abençoado. Quando a gente agradece mais, Deus prospera mais. É lindo de ver isso. Quem você tem honrado? Porque quando a gente honra, a gente estima, a gente valoriza. Está certo que depois que morre, é bonito honrar, mas eu prefiro assim em vida, depois também em memória, mas em vida você pode ali agradecer olhando para o olho da pessoa. E eu não sei quem que é teu pai, a tua mãe, o teu filho, a tua esposa, o teu marido, como é, teu patrão, eu não sei, mas se você está ali, vive esse momento dentro do propósito e da presença de Deus, agradecendo. Se você está ali, tem um propósito, agradeça. E na vida nós temos que aprender a honrar as pessoas. A Bíblia diz que quando a gente vai trabalhar, quando a gente for fazer qualquer coisa, a gente tem que fazer como se fosse para o Senhor, a gente tem que fazer o melhor, e isso glorifica nosso Senhor que está no céu. A Bíblia fala sobre isso, devemos honrar. Mas a Bíblia também diz que nós devemos honrar não só a Deus, mas as pessoas. Porque quando você honra a pessoa, você pode estar honrando a Deus. Primeiro, devemos honrar nossos pais, porque é promessa. Primeiro tem que honrar o pai e mãe. Fazendo isso, a Bíblia diz que vai ser bem sucedido. E depois disso, diz que vai ter vida longa sobre a terra. Olha os mandamentos com promessa. Honrar nossa liderança que Deus colocou na nossa vida. a esposa, o marido. Honrar. Gratidão a Deus. Porque quando está namorando, dá tudo, né? Apresenta, elogia. Depois vai parando. Tem que vigiar. Além de ser bom dentro do casamento, é uma forma de honrar através da gratidão. De alguma maneira. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã, amados. E essas pessoas nos ajudam a estar na caminhada. Quem sabe a pessoa que está do teu lado aqui foi que te trouxe para Jesus. Romanos 12:10 diz assim: que nós devemos dedicar uns aos outros com amor fraternal. Prefiro dar honra aos outros mais do que a vocês. Tem um louvor que diz assim. Vocês vão me ajudar aí, né? Pastor Jim, quer cantar bem? Bem mal? Mas tem um louvor que fala assim, que por tudo o que tens feito, e por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e por tudo o que és, eu quero te agradecer. Isso é ser grato. E o louvor continua assim: com todo o meu ser, te agradeço. Meu Senhor, te agradeço. Meu Senhor, te agradeço por me libertar e por ter morrido em meu lugar. Eu te agradeço. Isso é gratidão. Isso é agradecer a Deus. Sempre é tempo de agradecer. Hoje você não pode perder a oportunidade de ligar para alguém e mandar uma mensagem agradecendo por essa vida. Porque às vezes deixamos o tempo passar e não valorizamos e não agradecemos quem Deus coloca no nosso lado. Vai se tornando algo rotineiro. Mas é bom falar. A minha esposa gosta de ouvir, a maioria das mulheres pensa que é assim, né? Claro que ela gosta de presente, mas se eu falar, ela vai se sentir valorizada. E quem não gosta de ser validado por aquilo que faz? Isso é uma forma de gratidão. Pastor Jim? Vem cá. Isso é agradecer. Vamos lá? Posso segurar o microfone? Então vamos lá.
Meu nome é Camila. Conforme o pastor foi falando, né, que a gente tem que agradecer, eu gostaria de dar graças a Deus aqui publicamente, diante de toda a igreja, pelo que Ele fez na minha vida, honrar o nome dEle, porque Ele faz com que tudo coopere ao meu favor. No mês passado, eu fiz uma cirurgia para retirada de um nódulo nas costas, e a médica tinha enviado para confirmar um câncer. E aí, hoje, vindo para a igreja, a moça me ligou, falou que estava pronto já. Eu pedi para ela mandar o resultado para mim por e-mail rapidinho. E, para a glória de Deus, era um tumor benigno. Então, já foi retirado e já não tem mais nada.
Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Isso é gratidão. Isso é gratidão. Aproveitar aquela oportunidade, aquele momento, que às vezes não tem uma segunda oportunidade de agradecer a Deus. Talvez agradecer pelos pastores, pela liderança. Agradecer a Deus pela esposa, pelo marido, pelos filhos, pelos discípulos. Eu não sei. Mas é um culto de gratidão a Deus. Está chegando o final do ano. Como diz esse louvor: te agradeço, Senhor, por me libertar, por me salvar, por ter morrido em meu lugar, eu te agradeço. Quem sabe você precisa agradecer a Deus nessa noite por algo. E eu convido você a encerrar comigo aqui na frente. Se você tem um coração grato, saia do seu lugar. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Nós vamos adorar e vamos orar encerrando o culto. Já agradeça a Deus por aquele milagre que você está esperando. Já agradeça com fé por aquilo que Deus ainda está movendo na sua vida. Talvez um momento de conserto com Deus também, eu não sei. Mas esse é o momento de agradecer a Deus.